Deus escolheu um povo, predestinou esse povo para que através deles a semente prometida em Gênesis 3:15 encarnasse. Não é reencarnação, é encarnação. Cristo é Deus em pele humana. Então ele escolheu esse povo, Israel, para que através desse povo chegasse o Salvador num tempo determinado. Esse povo, porém, precisava da lei de Deus. E a lei de Deus era o patamar requerido de Deus para o comportamento de um povo com uma missão tão bela na terra. Só que Deus não deu apenas a lei. Deus também levantava profetas. A lei dizia para que não formassem ídolos. Mas a lei também dizia, não se prostrará perante ídolos. Porque haviam aqueles que fabricavam e aqueles que simplesmente se prostravam diante dos ídolos. Esse mandamento se repete na dispensação da graça, o que chamamos Novo Testamento. Que idolatria é pecado. Que por trás de ídolos há uma influência demoníaca e há uma maldição sobre os idólatras. A Igreja Católica está debaixo de maldição. Uma maldição registrada no Salmo 115. Não bastava a lei dizendo não fabrique ídolos e não se prostre diante de ídolos, como eu já disse, tinham os profetas. Só que se a lei diz não fabrique ídolos, é porque Deus está revelando que no coração dos homens eles desejariam fabricar ídolos. Se a lei diz não adultere, é porque Deus sabe que no coração do homem ele vai desejar o adultério. E aí vem o profeta para falar com base na lei de Deus. Chega um tempo em que Israel se assemelha às outras nações, que cada uma tem seus ídolos, porque o ídolo que você vê, você pode manipular. Então eles querem um Deus manipulável, controlável. Isso Deus nunca aceita. Através da liderança dos descendentes de Salomão, vêm homens que permeiam a terra com a idolatria, e a gente se assusta. Mas antes disso vieram homens que se rebelavam contra as escrituras sagradas. Não só depois dele. Um homem que foi convencido à idolatria por causa de mulheres. Onri, Jeroboão. Onri disse, é normal o ecumenismo, vamos unir as religiões em um culto só. Depois disso vem Jeroboão, politeísmo. Vamos adotar uma grande quantidade de deuses. E agora, no período de Elias, tem o baalismo. Não há mais ecumenismo, religiões unidas em um culto só. Não há mais politeísmo, a multiplicação dos deuses. Agora é o baalismo, um só é Deus. E quem é a pastora? Jezabel. E quem é o pastor? Acabe. O pau mandado. Ela é sacerdotisa de Baal. Só que se tem o pastor e tem a pastora, tem que ter os obreiros. Quatrocentos profetas de Baal e mais 400 de Azera. Igreja lotada. E quando alguém dizia, está errado, os 800 que eram mantidos pela convenção diziam: vocês estão errados, olha o tamanhozinho de vocês. Nós somos todos profetas. Então a Geza sustenta os falsos profetas. Se sentam à mesa dela. Sabe, profeta de gente rico? Eram eles. E proliferavam entre o povo: Baal é Deus, Baal é Deus. E o povo, de tanto a mentira ser falada, ela se torna uma verdade. Só que Baal, o Deus da prosperidade, da chuva, da fertilidade. Mas quando chegava o período de seca, aí todo derrotado tem uma desculpa. A seca é que Baal está dormindo. E como ele desperta? A gente derrama sangue. E aí ele volta à vida. Quando chovia muito, o marketing de Baal estava feito.
Que bonitinho.
Baal é Deus. Está todo mundo vendo que Baal é Deus. Olha a chuva. É aí que surge Elias. Vai até Acabe e diz assim: tão certo como vive o Senhor Jeová, não vai chover mais. Agora. Segundo a minha... Ele está dizendo, nem é Deus que está mandando falar. Eu não preciso nem trazer Deus para a guerra. Eu sou maior que Baal. Só vai chover quando eu profetizar. Só que todo profeta tem que aprender a se responsabilizar com as suas profecias. E o que que Deus diz? Vai para o ribeiro. Tu falou que não vai ter chuva, então vai faltar água. Lá ainda tem água, vaza. Ele vai para o ribeiro. O ribeiro seca. Deus disse: levanta-te, vai a Sarepta, porque eu já ordenei uma mulher viúva para te sustentar. Sarepta, terra de Baal. De lá saiu a cultura de que na seca Baal dorme ou morre. Quem me ouve? Tinha que derramar sangue para que ele voltasse à vida. Em Sarepta, terra onde se acreditava que Baal morria, o filho da viúva que recebe Elias morre. Elias ora, o menino ressuscita. Então, na terra em que se dizia Baal está morto, é só derramar sangue que ele vive, o Deus de Elias não morre. Está dando vida para aquele que morreu. Isso é uma... pregação para aquela mulher. Chegou a hora que Elias tem que voltar ao mesmo ambiente de onde antes ele havia saído. Quando ele se encontra com Acabe, Elias o convida para uma cruzada evangelística lá no Carmelo. Fazer o quê? Vamos fazer o seguinte. O Deus que responder com fogo é Deus. Só que os seus profetas vão clamar primeiro. Eu fico para depois. Já que quem tem que provar alguma coisa aqui não sou eu. São vocês. Então eu fico para depois. Eles começam clamando, eles começam pedindo. Lembra que na seca a desculpa era: Baal está dormindo ou morto. Diz o texto, 1 Reis 18, que eles começaram a bailar ao redor do altar de Baal. Baal atende e nada. De repente começaram a se cortar. Baal atende e nada. Aí Elias, como diz na Bahia, começou a tirar onda. Gritem mais alto, Baal deve estar viajando. Gritem mais alto, Baal deve estar dormindo. Aí vem a versão, a mensagem de Eudine Peterson e bagunça o negócio. A versão, a mensagem diz que Elias disse assim: ele está no banheiro. Incomodem ele. E nada. Quando dá o horário de meio-dia, Elias diz: agora é minha vez. Fique à vontade, Elias. Pode usar o altar. Quero não. Eu tenho o meu altar. Restaura o altar do Senhor que estava em ruínas porque havia sido abandonado. Pega 12 pedras e as reúne, representando a união das tribos, porque culto é em comunidade. Então, diante do altar restaurado, ergue a sua oração e diz: ó Deus, eu fiz isso pelo teu nome. Manifeste-se que tu és o único Deus em Israel. E que eu sou o teu servo. E que tudo que eu fiz foi conforme tua palavra. Um versículo. Olha o próximo versículo. Responde-me. 37. Responde-me. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Então caiu o fogo do céu. Consumiu o holocausto. Irmão, cair fogo do céu nos alegra, sim ou não? Ok. Caiu fogo do céu, primeiro. Segundo, consumiu o holocausto. Consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó e secou a água ao redor. Só eu sou Deus, Elias. Nesse, eu conheço essa voz, Padre Senhor, pastora. Nesse momento, todo o povo se prostra. E confessam o que a gente diz que foi Miriam, mas Miriam cantou: o Senhor lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Essa expressão é de conversão. Quem? Israel. Se prostra e diz: só o Senhor é Deus. Só existe um Deus em Israel. Eu vou perguntar e a resposta é óbvia. Quem disse que só o Senhor é Deus? O povo. Me ajuda. Quem disse que só o Senhor é Deus? O? Olha a esperteza de Elias e nós, pastores, bispo, deveríamos transmitir tal verdade ao povo. Olha a inteligência de Elias. Disse Elias ao povo: lançai mão dos profetas de Baal. Conduzam-os ao ribeiro de Quizon. O povo, discernindo os falsos profetas. O povo lançou mão dos falsos profetas. Os levou ao ribeiro. E juntamente com Elias decretaram juízo. E o juízo que o povo decretou foi morte. Não, você não vai sair por aí metendo espada no bucho dos outros. O juízo de Deus para essa geração, primeiro, é a igreja pregar. Segundo, o juízo de Deus para essa geração é juízo final. Agora, onde está a necessidade da igreja aqui? É que ela reage aos falsos. Nós estamos cobrando da liderança. Cadê o pregador bom? Cadê os verdadeiros profetas? Cadê os verdadeiros pastores? Ok. Nós, na liderança, até tentamos fazer algum tipo de seleção. Mas eu olho para o povo. Eu olho para a igreja. Sabe por que os falsos profetas se multiplicam? Cada geração terá ministrando a si os profetas que ela merece. Os profetas que ela aplaude. Os profetas que ela curte. Os profetas cuja mensagem não é analisada, irmão. Então, não foi Elias que foi aos falsos e decretou juízo. É você quem denuncia. É você quem os acompanha nas redes sociais. São vocês que sabem o que eles fazem em hotéis. São vocês, moças, que sabem que depois que eles pregam, eles te chamam no direct para ter um encontro com eles. E vocês se dizem, ai, é porque eu, pastor, eu fiquei com vergonha. Não, não, não. Se você não denuncia, os falsos se multiplicam e a culpada é você. O culpado é você. Porque você se empolga com números de seguidores. Você se empolga com uma única mensagem repetida o ano todo. Você se empolga com muito subterfúgio e pouca palavra. Você se empolga com o número, a quantidade de agendas postadas. Irmão, se eu prego 30 dias, eu não sei. Se eu prego 30 dias, eu não sento para ouvir meu pastor. Se eu não recebo, eu não tenho conteúdo a transmitir. Eu preciso respeitar a noiva. Se você que é o povo, discerne um falso profeta, mas não denuncia o falso profeta, você é tão falso quanto ele. Então o que que Elias diz? Vocês vão pegar os falsos. Não tem esse negócio de ungidão. A unção não está no pregador nem no cantor, está na igreja. Se não respeita a igreja, não tem a unção que está na igreja. Não é qualquer um que conversa com a minha esposa. Não é qualquer um que fala com ela, tem que passar por mim. E com a noiva do Cordeiro, por que é que vai ser diferente, irmão? Dão palha seca para a noiva. A noiva quer pão, eles dão serpente. A noiva quer trigo, eles dão palha. Denuncie. O povo decretou o juízo. Quando o juiz é decretado, ele está forte. E qual é o tema? Arrebentou na cruzada, meu irmão. Mostrou o Deus verdadeiro e ainda expôs os falsos. O cara tá de boa. Mas a sua força depende de quem você escuta. Então, vamos falar das comunicações do capítulo 19. Primeira comunicação, esse é um método de interpretação de texto. Você analisa os diálogos do texto, você começa a separar diálogo por diálogo até você chegar numa conclusão fiel do texto. Os diálogos na história mostram a intenção original do texto. Então nós temos o primeiro diálogo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Toda mulher quer um marido desse. Um cara que fala tudo. Por ter Acabe dito tudo, você imagina. Elias encontrou comigo, me chamou para uma cruzada e desafiou que o verdadeiro Deus seria aquele que respondesse com fogo. Ele foi sozinho, Jeza. Mas eu chamei os meus profetas, aqueles que a gente sustenta. E todos eles foram bem vestidos e começaram a se movimentar, dançaram. Ó, Jeza, muita dança, nenhuma mudança. Por quê? Porque não caiu nem um pinguinho de fogo, nem uma chaminha, Jeza. Aí, Jeza, clamaram, se cortaram e nada. Elias começou a zombar de nós, Jeza. Elias falou que Baal estava no banheiro, estava viajando, estava dormindo. Zombou de nós, Jeza. Sim, e aí? E a bicha já está encapetada. E aí? E o resultado? O resultado, Jeza, é que Baal não existe mesmo, não. Por que que tu tá falando uma coisa dessa? Nós oramos de 6 da manhã até meio-dia, não aconteceu nada. Elias arruma as pedras, levanta a mão e diz: responde, caiu fogo do céu e consumiu tudo de vez, Jeza. Mas calma, Jeza, mozinho, calma, que agora que o negócio é piorou. O que Acabe? Ele mandou o povo pegar os nossos profetas e matou todos eles.
O quê? Meus profetas!
Meu coach preferido! Meu profetinho que esconde meu adultério, minha idolatria, meu amor ao dinheiro! Não, eu vou denunciar. Vou fazer um vídeo e vou detonar. Aí começam os diálogos. Primeiro, Acabe fala. Na fala de Acabe, Jezabel tem uma oportunidade de dizer: ok, Baal não é Deus. Vamos nos prostrar diante do único e verdadeiro Deus. Na comunicação de Acabe, então nós estamos vendo que Jezabel teve uma oportunidade. Mas essa oportunidade, pela comunicação fiel de Acabe, Jezabel a descarta. Então nós temos a segunda fala, é a fala da Jezabel. Segundo lugar, é ela quem vai falar, e quando ela fala, após ouvir tudo que Elias fez, porque ele falou de modo detalhado e completo, quais são as lições da fala dela? Olha o que ela diz. Que amanhã façam comigo os deuses e outro tanto. Que deuses, Jeza? Já foi provado que... Que amanhã os deuses façam comigo e outro tanto. Ou seja, o que você fez com os meus profetas, até amanhã, a estas horas, eu farei com você do mesmo modo que você fez com eles. E se eu não fizer isso com você, amanhã, a estas horas, se você não tiver como eles estão, que os deuses façam comigo a mesma coisa que você fez com eles, e ainda pior. Irmão, nessa mensagem, nós entendemos o seguinte, que ela, apesar de ouvir que os deuses são inexistentes, essa verdade que ela escuta, que os deuses inexistem, essa verdade só aumenta o ódio que ela tem pela verdade. Ou seja, o ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que a mentira que ela ama foi desmascarada. Quem ama a mentira sempre odiará a verdade que expõe a mentira que essa pessoa ama. Então, se você ama demais a mentira, você terá dificuldade para se abrir para a verdade. E odiar o verdadeiro é odiar o verdadeiro Deus. Por quê? Porque onde houver a verdade, ali estará Deus. Agora, fira os falsos profetas e quem tem o espírito da Jeza se levantará. Quem ama seus pecados como Jezabel, odiará quem fala contra seus pecados. Olha o conselho que Lutero deu ao seu amigo Felipe Melanchthon. Meu amigo, pregue de tal forma que se as pessoas não odiarem você, elas terão que odiar os pecados delas. Então, quando você expõe o texto bíblico com verdade, há duas opções que você tem que aceitar. Primeiro, terão que odiar você. Legal. Segundo, terão que odiar os pecados delas. Melhor ainda. É uma realidade em toda a Bíblia. O mundo caído odeia a verdade. João 3:20, olha o que Jesus diz. Olha o que o texto diz. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade é da luz, porque ele não teme que suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque suas obras são feitas em Deus. João, capítulo 7, versículo 7, Jesus disse aos seus irmãos: o mundo não pode odiar vocês, mas ele me odeia. Por quê? Porque eu exponho que as obras do mundo são más. João, capítulo 15, versículo 18, Jesus disse: se o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, sistema, ele os amaria. Mas porque eu os escolhi desse sistema mundano, é que ele vos odeia. E 1 João 3:13, João escreveu: meus irmãos, não se estranhem se as pessoas do mundo odeiam vocês. Não seja como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. Ou seja, quem ama o mundo ao ponto de não ofendê-lo e não ser odiado pelo mundo, corre grande risco de odiar seus próprios irmãos e matá-los. Porque Caim, o amigo do sistema maligno, não amou o seu irmão. Amou o sistema maligno, a qual o seu irmão, que era sacerdote, sempre se opôs. Mas nessa expressão de Jezabel, ela está dizendo: você matou os profetas e você declarou que os deuses são mortos. Amanhã eu te torno semelhante a eles. Ou seja, ela quer colocar Elias no mesmo nível dos deuses. Que nível, pastor? Mortos. Mas nunca na história se ouviu o que não existe: destruir quem existe. Quem é da mentira nunca destruirá quem é da verdade. Então, primeiro, a fala de Acabe. Segundo, a fala da Geza. A fala de Geza é: vou parar você. Quando você chega na terceira fala do texto, é a fala de Elias. Elias vai ao deserto, chama o seu moço e diz: fica, eu vou sozinho. E aquele rapaz, como eu já disse, como diz lá na Bahia, foi muito abestalhado, irmão. Elias olha para o camarada e diz: fica, ele tá bom, de boa, chefe, pode ir que eu fico. Elias vai sozinho, se deita debaixo de um zimbro e fala. E olha o que que ele diz: já chega, já basta, toma agora a minha vida. Não sou melhor que meus pais. Ele está falando de ancestralidade. Quando ele libera essas palavras: já chega, já basta, o Senhor permite que ele durma, porque o que ele mais precisa nesse momento é de um descanso. Mas analisemos a fala de Elias, que assimilou a fala de Jezabel. Aquele que estava forte em pé, agora está deitado, desanimado, pedindo a morte, porque a força daquele homem se esvaiu quando ele escutou a mensagem de Jezabel. E quando ele fala, entendamos, Elias falou com Deus sozinho. O moço ficou. A cruzada evangelística que arrebentou tudo ficou para trás. Como ele está sozinho? Com quem ele vai falar? Com Deus. Porque o mesmo Elias que fala com Deus publicamente no meio da multidão, quando está sozinho, ele diz: só tem um com quem eu possa contar. Sabe que o que é maravilhoso nisso
é que, se no meio da multidão você fala com Deus, você está revelando, dentre todos, o mais importante na minha vida é o Senhor. E na solidão, se você fala com Deus, você está dizendo, ainda que todos me deixem, eu só não posso perder a sua presença. Então, Elias fala com Deus sozinho. Elias pede a morte a quem tem o poder de matá-lo. Essa oração fraca de Elias, eu gosto disso, essa oração fraca de Elias contraria Jezabel. Jezabel soberbamente diz, tenho poder sobre sua vida. Amanhã eu decreto que nessa mesma hora você está morto. Eu mato você. Elias vai falar com Deus e diz, ela não mata não, mas o Senhor pode. Ou seja, a mensagem de Jezabel está sendo contrariada na oração fraca. De um Elias fraco. Porque mesmo Elias fraco, desanimado, está de joelhos. E Elias fraco, na expressão que eu uso de joelhos, está se humilhando diante de Deus. E o Elias orando na fraqueza, está lançando por terra a soberba de Jezabel. Porque a oração fraca está dizendo, tu não tens nenhum poder sobre a minha vida. Só ele tem esse controle de me deixar viver ou me fazer morrer. O que é isso, pastor? É que mesmo fraco, irmão, mesmo fraca, irmã, você de joelhos é mais forte do que mil demônios de pé. Sim, mesmo fraco, você está na antessala do céu. Você está em comunhão com o Todo-Poderoso, em fraqueza. Elias está reconhecendo quem é o soberano da história. Aí sabe o que você vai me dizer? Meu Deus, pastor, nem parece o mesmo Elias. É verdade. Porque a partir daquele dia, Deus vai fazer dele outro Elias. E existem momentos que a mudança só é necessária quando nós assustamos certas pessoas pela condição fiel que demonstramos diante delas. Quando removemos as máscaras diante do único que reconhece a dor que nos abate, a tristeza que nos enfraquece. Elias ora como um frustrado, porque ele diz, eu não consegui ser melhor que meus pais. Mas quem foi que disse que Deus te chamou para você ser melhor do que alguém? Você não tem que ficar se comparando com ninguém. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que ser o melhor naquilo que Deus te chamou para fazer. Seja simplesmente o melhor nisso. Não melhor do que alguém. Quando Elias diz, eu não consegui ser melhor do que meus pais. Aí Deus diz, vai dormir. Primeiro, quem falou? Acabe. Vou perguntar, você responde. A primeira fala é de quem? Acabe. Na fala dele, Jezabel teve a chance de reconhecer que só existe um. Depois nós temos a fala de Jezabel. O amor pela mentira é tão grande que quando ela escuta a verdade que expõe e humilha a mentira que ela ama, ela passa a odiar ainda mais a verdade. Terceiro, nós temos a fala de Elias. Fala com Deus sozinho. Segundo, fala com Deus reconhecendo que Deus é soberano sobre vida e morte e não Jeza. Terceiro, mesmo fraco ele se torna forte porque sua oração é teológica. Só Deus controla a vida do homem, não as ameaças de quem odeia a verdade. Elias ora como um frustrado quando ele se compara com os outros e não consigo mesmo. Se você se comparar consigo mesma, aí você terá uma autoanálise e se perguntará, será que eu estou hoje melhor do que fui ontem? Será que se eu me esforçar hoje, amanhã, eu estarei melhor do que hoje? E agora nós temos uma terceira fala. Elias dorme, aí vem a fala do anjo. Versículo de número 5. Deitou, dormiu, e eis que o anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Aí ele parece com alguns jovens e adolescentes que a gente conhece. Levantou, comeu, bebeu, dormiu. Versículo de número 7. O anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse, levanta e come. Agora, porque longa é a tua caminhada. Primeiro, o anjo só veio depois que Elias ora. Anjo não trabalha na terra, primeiro, se Deus não mandar, segundo, se a igreja não orar. Não adianta cantar, tem anjo aqui, tem anjo lá, se a igreja não ora para que Deus trabalhe. Os anjos de Deus trabalharão entre nós, se nós reconhecermos que o Senhor nos ouvirá e enviará socorro. Veja na Bíblia, Daniel ora aqui embaixo, o anjo chega com a mensagem. A igreja está orando, Pedro está preso. O anjo tira Pedro da prisão, mas é a igreja orando que tira o anjo do céu. Não haverá ação de anjo no mundo terrenal se a gente não invadir o céu com oração. Então, Elias ora, dorme, aí o anjo vem. Agora, na fala do anjo também, Jezabel é contrariada. Primeiro, Elias contraria a fala de Jezabel. Ela diz, eu te mato. Elias diz, não, só tem um que me mata. Contrariou Jezabel, sim ou não? Sim. Segundo, Jezabel diz assim, amanhã, a estas horas, você estará morto. Morto, parado. Parado não se move. Só que vem o anjo quando ele está parado e diz, levanta e anda. Longa é a tua caminhada. Eu te pergunto mais uma vez, quem você vai ouvir? Quando o anjo fala a primeira vez, levanta e come. Ele come e deita. O anjo vem pela segunda vez e diz, levanta, come, porque longa é a tua caminhada. Olha o resultado agora, queridos. Versículo 8. Levantou, comeu e bebeu, e com a força da comida, sem parar, 40 dias e 40 dias. Quem pega? Ele assimila a mensagem do anjo e diz, é verdade. Jezabel me quer parado. Mas eu abro mão dessa palavra que me enfraquece. E tomo posse dessa palavra que me fortalece. Eu vou me levantar. Agora, quando o anjo fala e ele se levanta, entenda que a mensagem de Jezabel nasce no ódio que ela tem por ele. A mensagem do anjo nasce no amor que Deus tem por ele. E quando ele assimila essa mensagem, entenda, Elias desiste da vida. Mas o anjo não desiste dele, porque o anjo toca nele duas vezes. Me ajuda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quem falou primeiro? Acabe. Quem falou depois? Jezabel, depois quem falou em fraqueza? Elias. Agora quem falou em quarto lugar? O anjo. E quando o anjo fala, Elias ouve, Elias obedece, Elias caminha. Chegou no 40º dia, Elias diz, eu vou entrar numa caverna. Porque vai que o exército está atrás de mim. Eu vou ficar aqui porque aqui ninguém me vê. Aqui ninguém me acha. Aqui ninguém me convida mais. Aqui ninguém pede oração mais para mim. Aqui ninguém manda eu cantar mais. Aqui ninguém vai querer que eu abrace alguém. Não, aqui as pessoas vão desistir de mim e perceberão que eu já desisti de tudo. Acabe falou. Jezabel falou. Eu já falei. O anjo falou. Mas agora eu estou na caverna. Nem anjo me acha. Aqui onde eu estou... Nem anjo fala comigo.
Que fazes aqui, Elias?
Não, ele não disse o que fazes aí. Ele disse o que fazes aqui. Porque se ele dissesse o que fazes aí, eu estou aqui fora, você está aí dentro. Mas ele não disse o que fazes aí. Ele disse o que fazes aqui. Eu estou aqui na caverna do seu desânimo. Eu estou aqui na caverna da sua desistência. Você estava na caverna arrebentando, o fogo descendo, eu estava contigo. Agora que todo mundo te abandonou, você pensa que está sozinho? Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandono. Eu estou com você na fornalha. Chulamandaraba, chorandalaraba. Eu não sei se você vai pegar esse negócio, mas isso me arrepia. É que a comunicação, pastora Camila, vai subindo de nível. Acabe fala, Jeza fala, Elias fala, o anjo fala. Deus disse, deixa todo mundo falar. A última palavra é sempre a minha mesma. Eu vou ficar para depois. Depois eu falo. Deixa todo mundo falar.
Tua palavra esconde, guardada no meu, pra eu não pecar contra ti. A tua palavra esconde as vestes do sangue, lavei e das tuas águas bebi.
Pra quê?
Pra ser uma oferta
minha vida a ti consagrei. Tem jeito mais não. Pastor, o que é vida consagrada? É Isaac amarrado no altar. Pastor, o que é vida consagrada? É você desistindo do ministério e o ministério não desistindo de você. Pastor, o que é vida consagrada? É você dizendo, ninguém me vê, ninguém me acha. Ele diz, que fazes aqui? Que fazes? Aí se Elias fosse Nutella, Elias diria, nem pergunta como eu tô. Já tá perguntando o que é que eu tô fazendo? É uma pergunta retórica. Se ele estivesse fazendo alguma coisa, Deus o manteria fazendo alguma coisa. Onde se há trabalho, menos papo haverá. Mas como ele não está fazendo nada, então bora conversar. O que você está fazendo aqui? Lá no palácio você estava trabalhando, confrontando Acabe e Baal. Lá no Ribeiro, sua confiança em mim estava ativa. Lá em Sarepta, você estava profetizando, multiplicando e ressuscitando mortes. Lá no Carmelo, você estava envergonhando Baal. Ah, mas como assim o senhor está falando só das coisas que eu faço? E tu quer que eu fale de quê? Ah, senhor, fale de mim pelo quem eu sou. Mas você não é, você tem só quem é. Sou eu. Às vezes você se permite enfraquecer porque você quer que todo mundo te valorize pelo que você é. Mas ninguém conhece o que você é. Só um conhece sua essência. E não vem com essa ironia, não estou nem aí para ninguém. Não, está aí sim, nós precisamos uns dos outros. Paulo disse, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, reconheçais os que trabalham entre vós. Só que você é tão mendigo que você não se desenvolve, não cresce, não aperfeiçoa seu ministério, sua música, sua pregação. Por quê? Porque você gosta que tenha um dó de você. Por isso que você não aumenta o potencial. Quem não tem potencial fica mendigando dó. Quem tem potencial não quer peninha de ninguém, quer credibilidade. O que você está fazendo?
É que eu fiquei só.
Mentira, eu estou aqui com você.
É que mataram todos os teus profetas.
Mentira, eu tenho mais 7 mil.
É que derribaram o teu altar.
Tá, mas você acabou de consertar o altar e eu mandei fogo do céu. O que você está fazendo aqui?
Para com esse sentimentalismo barato, irmão. Ah, eu caí. Levanta. Ah, eu pequei. Confesso e deixo alcançar a misericórdia. Ah, a vida só me dá não. Lute pelo sim. A menina largou eu. A fila anda. Vaza, vaza. O que você está fazendo aqui? Eu estou contigo. O fato de eu estar contigo não quer dizer que eu vou aceitar esse sentimentalismo barato seu. Quando passares pelo fogo, não é se, é quando. Não tem ponte. Tem que passar por ele. Aí eu passo com você e te digo, não temas, eu estou contigo. A gente fica transformando o Espírito Santo naqueles carinha lá do Egito. Não! Consolador significa encorajador. Levanta, levanta, toma atitude, toma posição. Ergue a cabeça. Pelo amor de Deus. Olha como Deus ama. Eu tenho mais 7 mil, Elias. Deus tinha mais quantos? Mas mesmo assim foi atrás dele lá na caverna. Porque o que você faz, só você faz, ninguém faz do seu jeito. Ah, pastor, mas o bom pastor lá deixou as 99 e foi buscar a que se perdeu. Deixou no monte, não deixou espalhada. Elias, eu tenho mais 7 mil novos que você começou a treinar, Eliseu vai assumir o treinamento. Porém, apesar de eu ter 7 mil novos, eu quero preservar o mais velho. Eu não quero só levantar a nova geração, eu quero segurar a velha geração. Eu quero sustentar. Aposento crente, Elias. O diabo usa quando está acabado, ele joga fora. Eu não, eu uso quando está fraco, eu renovo. Eu uso quando está vazio, eu encho. Eu não aposento crente, Elias. Mas eu não consigo mais fazer cruzada, eu não consigo mais profetizar naquela audácia. Fica tranquila, pega o óleo. Você nunca vê Elias com óleo, você só vê Elias com óleo quando ele diz que está fraco. Pega o óleo. É, pegar o óleo para quê? Você é profeta, agora eu vou te transformar em sacerdote. O que, que eu vou fazer, Senhor? Você vai ungir alguém. Como assim, Senhor? Você vai treinar profeta. Como assim, Senhor? Você não é mais profeta, você é treinador de profeta. Mas, pastor, isso é honroso? É óbvio! Porque se eu só profetizo e calo, morro, acabou. Agora, quando eu profetizei e treinei profetas, a minha voz vai sendo multiplicada, vai sendo ecoada. Você vai treinar o profeta. Aí ele chega na porta da caverna. Quando ele chega na porta da caverna, Deus pergunta de novo, o que você está fazendo aqui? Ele cobre o rosto. Deus diz, vai atrás de Eliseu. Não vou cantar não, pode tocar, irmão. Ficou com medo de eu cantar e parou de tocar. Vai atrás de Eliseu. Aí ele vai atrás de Eliseu. Saiu da caverna. Porque sua força depende de quem você ouve. Aí ele sai da caverna. E tem alguém assim, ó. Vai, boi! Lembra da mensagem do pastor Elcio de Assis? Ele fala um bicão assim. Vai, boi! Aí Elias foi lá onde estava Eliseu. E com a capa. Ó, jogou a capa. Olha, irmão. O cara está alegre. Joga a capa sobre Eliseu. Aí Eliseu.
Profeta Elias.
Aquele que estava fraco agora está tão forte que está levantando o outro.
Ele olha para ele, para Eliseu, e diz assim: você já sabe o que, que eu fiz com você. Ele não dá muita explicação, não. Você já entendeu. Aí Eliseu: sim, eu entendi. Deixa eu beijar papai e mamãe. Olha a resposta de Elias: vai e volta. Pai, tchau mamãe, vou pegar minha junta de boi aqui, a gente faz o churrasco.
Bora, profeta.
Você vai comigo mesmo?
Bora.
Tá precisando de quê?
Deixa eu lavar suas mãos. Deixa eu lavar seus pés.
Então bora, bora. Elias faz, Eliseu observa. Elias faz, Eliseu observa. Elias faz, Eliseu observa. Elias faz, Eliseu observa.
Eu não te chamei para ficar parado, Elias. Parado você agrada Jezabel, mas me incomoda. Em movimento você incomoda Jezabel, mas me agrada. É assim que funciona. Se você não incomodar o mundo, Deus vai incomodar você. Não, eu vou ficar parado que ninguém me critique. Eu vou ficar parado que o povo me isole. Eu vou ficar parado que o povo me esquece. Certeza? Certeza, ninguém vai me incomodar. Ele vai. Eu não te chamei para ficar parado. Que faz aqui?
Irmão, Deus te dá descanso. Férias não. Ó, foi Deus que incitou Satanás a tentar Jó.
Vistes o meu servo? Eu vi. Não há ninguém como ele.
Deus sabe como é o capeta. O capeta disse: eu vou te provar que ele é comum. Deus disse: prove. Eu vou tocar em tudo que ele tem. Deus disse: toque. Deus poderia dizer não, mas Deus disse: vai. Aí você pergunta: pastor, por quê? Por quê? Por quê? Vai lá para o 42. Antes eu te conhecia só de ouvir. Então Jó estava acomodado a conhecer Deus de ouvir. Aí Deus incomoda Jó através das tentações. Depois da provação dolorosa, ele diz: mas agora os meus olhos estão te vendo. Ou você incomoda o mundo, ou Deus vai incomodar você.
Atos capítulo 9, olha o que Jesus falou para Ananias: eu vou mostrar para Saulo o quanto ele deve padecer pelo meu nome.
E enquanto Paulo via o quanto ele deveria padecer pelo nome do Senhor, ele disse que orou 3 vezes: tira o espinho da minha carne. Deus disse: não tiro não, eu vou te incomodar sempre, mas a minha graça.
E agora ele está em movimento. Elias vai, Eliseu vai. Elias vem, Eliseu vem. Aí chega o momento que Deus diz a Elias assim: ó, chegou a hora. Você vai subir.
Lembra do rapaz lá atrás, o abestalhado?
A mesma coisa, pastor Felipe. A mesma conversa, o mesmo papo, as mesmas palavras falou para Eliseu: fica aqui. Fica aqui, que eu vou para Betel. Eliseu disse: fico não. Fica aqui, que eu vou para Jericó. Fico não. Fica aqui, que eu vou para Gilgal. Fico não.
Fica aqui, que eu vou para o Jordão. Vive o Senhor e vive tua alma. Eu nunca te deixarei. O rapaz lá atrás disse: de boa, chefe. Fica aí que eu também vou seguir o meu caminho. Aí Deus levantou Eliseu e Eliseu disse: eu não te deixo. Eu não abro mão de você. Eu estou contigo até você subir.
Então quem ficou para trás, irmão, ficou para trás. E agora Deus levanta um Eliseu que vai com ele até o fim. Você sabia que Deus não tirou Elias da caverna com fogo? Diz a Bíblia, Deus passou, veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Por quê? Porque Deus já tinha passado. Tem muita gente vivendo de um fogo que Deus não está mais. Tem um fogo, mas Deus já passou. Aí veio o vento, depois que Deus havia passado. Tem vento, mas Deus não estava no movimento. Aí de repente entrou isso aqui na caverna. Que faz isso aqui? Foi essa voz mansa e suave que tirou Elias da caverna. Então nós precisamos reconhecer que são essas duas coisas que nos tiram da caverna, do mundo, do pecado e do diabo. O que, pastor? A voz mansa. Isaías disse que o Messias não clamaria nas praças, não ergueria a sua voz para apagar o pavio que fumegava. Com voz mansa, ele iria nos tirar da caverna do pecado. E sim, ele nos tirou, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, com a voz embargada, cada tosse eram poças de sangue, mas ele conseguiu dizer: está consumado. Foi aquela voz, é essa voz, quando você escuta aí dentro, que te tira das garras de Satanás. E depois que ele clamou com voz mansa e suave, está consumado, eu paguei o preço, eu dou minha vida por você, eu morro sua morte para você viver minha vida, ele enviou um Eliseu. E ele disse, ele nunca vai abandonar vocês. Ele estará convosco até o fim. Ele vai te encorajar. E assim como Eliseu caminhou com Elias até a sua subida, o nosso Eliseu, o Espírito Santo, está com a gente. E ele não vai ficar quando a gente subir. Ele vai levar a gente daqui para cima.
A pior caverna é o pecado. Está escuro aí. Não tem luz aí. A pior caverna é o distanciamento da comunhão com os 7 mil, que é o povo de Deus. É o pensamento de que Deus não mais te ouve ou te escuta. E sim, ele rejeita quem rejeita a palavra. Mas essa noite, Deus está trazendo ao seu coração a voz mansa e suave do Calvário. O Pai perdoa. O Pai perdoa. E o amigo que não nos despreza, o Espírito Santo, está aqui. Esse que caminha com a igreja quer voltar a caminhar com você.